SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Quando emigramos a um novo país, cuidar de tarefas cotidianas um tanto básicas em uma língua que não dominamos totalmente pode ser árduo. Quem mora na Austrália, por exemplo, e acha difícil lidar com as entrelinhas da conta de energia, não está sozinho. Até os próprios australianos consideram o universo dos boletos de luz difícil de navegar. Em tempos de crise de custo de vida, pode ser ainda mais estressante ter que lidar com as fornecedoras. E o fato de ser imigrante tende a acrescentar algumas camadas de insegurança neste processo. Contudo, há mais ajuda disponível do que parece à primeira vista. E quem lidera os esforços pelos direitos do consumidor no país é a Energy Consumers Australia, a ECA, uma entidade pública prevista na Constituição e sustentada por uma taxa na conta de energia de quem vive na Austrália. A entidade existe para organizar estudos sobre este mercado no país e representar os interesses dos habitantes e pequenas empresas junto às companhias de energia. Conversamos com a brasileira Caroline Valente, gerente sênior associada de política do time de inclusão energética da Energy Consumers Australia. Natural de Fortaleza, Caroline é engenheira civil que vive na Austrália há 6 anos e tem um currículo focado em eficiência energética e em construção sustentável, com um doutorado que estudou a chamada pobreza energética, ou seja, pobreza daquela parcela da população cujo bem-estar é impactado pela baixa capacidade de pagar conta de energia ou por uso de matriz energética poluente. Nesta conversa com o SBS em português, Caroline Valente reflete sobre as dificuldades que os imigrantes passam na hora de renegociar a conta de energia e aponta os caminhos possíveis para se ter uma boa negociação. Ela também contextualiza o papel da Energy Consumers Australia, que todos que vivem no país e pagam conta de energia ajudam a manter.
SBS.
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 SBS Radio.
Caroline, conta pra gente então o que é a Energy Consumers Australia.
A Energy Consumers Australia é uma organização nacional e independente que representa os pequenos consumidores de energia, no caso, os consumidores residenciais e as pequenas empresas também. A gente realiza um monte de pesquisa para poder entender as expectativas, as preocupações e as necessidades dos consumidores, não só no atual contexto do setor de energia, mas também no contexto da transição energética, né, para descarbonização. E com base em todas essas evidências, a gente defende melhores práticas e melhores políticas no setor de energia para beneficiar todos os consumidores na Austrália.
A Energy Consumers Australia identificou que as comunidades de imigrantes, né, o que a gente chama de comunidades cold, são de difícil acesso para as empresas, né? Por que existe essa dificuldade de acesso da indústria de energia em relação às comunidades de imigrantes?
De fato, essa é uma questão crítica e algo que a gente tentou abordar nesse relatório que a gente acabou de lançar em colaboração com o Sydney Community Forum. Mas, no caso, a indústria de energia muitas vezes considera esses consumidores de diferentes culturas e línguas difíceis de acessar pelo fato de eles não se esforçarem muito para se conectar de forma apropriada, de forma culturalmente e linguisticamente adequada. Então, assim, boa parte das empresas considera que produzir alguns folhetos de informações gerais em diferentes idiomas já é assim, um grande avanço, quando na verdade a gente sabe que isso não é efetivo e que não necessariamente isso ajuda as pessoas. Daí eles colocam a culpa nessa barreira do idioma e argumentam que esse é o fator que gera esse distanciamento. Mas a gente sabe que o envolvimento significativo dessas comunidades de imigrantes, essas comunidades mais diversas, requer práticas e meios de comunicação que não são muito tradicionais. Né? A gente sabe que imigrantes, especialmente aqueles que chegaram recentemente aqui na Austrália, muitas vezes dependem e confiam, né, nos seus familiares, nos seus amigos que já estão aqui há mais tempo, na comunidade do país, do Facebook, organizações culturais ou religiosas e outras formas não tradicionais que geralmente são negligenciadas pelo marketing tradicional. E eu também acrescentaria que existe uma representação limitada de imigrantes e pessoas de culturas e línguas diversas nos espaços onde essas grandes decisões sobre a transição energética e o futuro da energia estão sendo tomadas. Então, quem está lá tomando essas decisões não aprecia e nem entende muito bem essas barreiras adicionais que a gente vive, e acaba que essas discussões e desenvolvimentos de políticas não são inclusivos e equitativos, né? E essa falta de representação resulta nesse descompasso que acaba gerando marginalização e exclusão. Esse relatório que a gente lançou recentemente integra pesquisa quantitativa e qualitativa e a gente destaca um pouco quais que são essas barreiras adicionais que imigrantes e pessoas de línguas e culturas diversas podem viver. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que não têm uma proficiência muito boa em inglês acabam tendo uma renda menor, né? Isso é identificado pelo censo aqui da Austrália. A gente sabe também que pessoas, que imigrantes e pessoas de línguas e culturas diversas são mais propensas a alugar o imóvel do que ter ele como comprado ou estar pagando o financiamento. A gente sabe que também são mais propensos a viverem em apartamentos e muitas vezes tem a opção, por exemplo, de você ter um painel fotovoltaico ou de você conseguir adquirir outras formas de recursos energéticos que podem ajudar a reduzir suas contas. Então, tem, e fora isso, a gente tem uma série de outras barreiras sistêmicas e estruturais, né? Que a gente fala sobre a questão de insegurança, muitas vezes, né? Discriminação no emprego, a insegurança em relação à moradia e o acesso limitado a serviços sociais, tudo isso acabam exacerbando essa vulnerabilidade, né?
Caroline, os imigrantes que são recentes aqui, como você falou, que acontece muito, que a gente fica um pouco perdido quando a gente chega até, quais as dicas que vocês dão para quem quer entender melhor o sistema australiano e ter melhor negociações na conta de energia? Que atitude você pode tomar?
A primeira coisa que eu diria é que essa complexidade do mercado de varejo de energia aqui na Austrália é algo que, mesmo para quem trabalha no setor de energia como eu, acho muito difícil de entender. E isso é uma pesquisa que o ECA já fez também, que não só imigrantes, mas no geral, a maioria dos australianos acham as informações que eles recebem sobre energia ou do governo ou dos seus fornecedores, né, dos seus retailers, muito difíceis de entender, muito complexas, confusas e descoordenadas. E isso acaba fazendo com que, assim, eu não sei se é exatamente de forma não intencional, mas isso acaba confundindo as pessoas. E para os imigrantes, né, esse desconhecimento até dos direitos de consumidor aqui na Austrália, esse jargão da indústria e as opções de mercado, isso pode tudo tornar mais difícil ainda para essas pessoas fazerem escolhas e tomarem decisões que funcionem para sua casa, para sua família, para o seu estilo de vida e etc. Então, assim, existem alguns recursos online, como o Energy Made Easy, que visa ajudar os consumidores a comparar as ofertas de plano das diferentes empresas de energia. Honestamente, eu acho que não é tão fácil, porque as ofertas nem sempre são, de fato, comparáveis, né? Elas podem ter características diferentes e isso pode fazer com que você não esteja comparando laranja com laranja. Mas o meu primeiro conselho é, se você estiver tendo problemas para pagar suas contas, é importante que você saiba que há uma variedade de opções de suporte e que você tem direito a essa assistência. Não é um favor que você vai receber, você não vai estar implorando por nada, faz parte dos seus direitos como consumidor de energia aqui na Austrália receber esse suporte. Então, não espere até não conseguir pagar a conta. O melhor mesmo é procurar ajuda e agir assim que souber que você vai ter alguma dificuldade. E quanto mais cedo procurar essa ajuda, mais cedo você consegue uma solução. Minha segunda dica seria, tentar inicialmente, né, ligar para o seu fornecedor de energia. Geralmente, quando você recebe a sua conta ou por e-mail ou em papel, vai ter um telefone de centro, um serviço ao consumidor que você pode ligar. E daí você pode perguntar para a pessoa se o plano que você está, o seu plano atual, é o melhor para as suas circunstâncias, como é que você pode reduzir suas contas de energia, se isso significa, por exemplo, entrar num plano que tenha peak e off-peak, se seja possível você mudar um pouco a forma e os seus padrões de consumo de energia, e também perguntar se você é elegível ou se tem direito a algum suporte ou reembolso do governo. A gente sabe, como eu estava falando, né, os imigrantes não necessariamente conhecem sobre os seus direitos como consumidores aqui e nem sempre têm fácil acesso aos serviços sociais, mas existe uma série de rebates, concessions e assistência que o governo provê e que muitas vezes eles não sabem que têm direito. Então você pode perguntar para o seu fornecedor de energia se, com base no, na sua renda, com base na sua idade, com base em circunstâncias familiares, você tem direito alguma concessão, um reembolso ou um suporte. E, finalmente, se você está tendo dificuldade para pagar as suas contas, de novo, é seu direito pedir ajuda e os fornecedores de energia não podem recusar essa ajuda. Então, a primeira coisa que você pode dizer é: olha, eu estou tendo problema para pagar minha conta e eu quero saber o que, que você pode fazer para me ajudar. Eles podem colocar você no que eles chamam de payment plan, que é onde eles vão meio que parcelar a sua conta ao longo de algumas semanas para facilitar o processo de pagamento, ou seja, você não precisa necessariamente pagar uma conta de $500 de uma vez só. Com o payment plan, eles podem fazer isso. Bom, você vai pagar essa conta num período de 3 meses, a cada semana você vai dar um pouquinho. E também existe o que eles chamam de hardship program, que é uma extensão dessa forma de suporte e que garante que você não pode ser desconectado de energia.
Então, pode simplesmente cortar energia, como acontece no Brasil, por exemplo?
Não pode. Se você estiver num hardship program, eles não podem cortar sua energia. E, assim, uma coisa que a gente tem falado, tem defendido há bastante tempo, é que muitas vezes os fornecedores de energia usam essa ameaça de desconectar como uma forma de fazer com que o consumidor entre em contato com eles, né? Mas isso é extremamente irresponsável e a gente é bastante contra isso. Mas então saiba que se você estiver num payment plan ou num hardship program, eles não podem te desconectar.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.